As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Alunos e professores do secundário foram recebidos esta manhã na Escola Secundária Jacome Raton com uma ação de boas-vindas no arranque desta terceira fase de desconfinamento e do regresso, assim, às aulas presenciais. O momento, que contou com a colaboração da Tomar Honoris e da Citofeba, pretendeu facilitar o regresso às aulas por parte dos alunos, como explicou à reportagem da ERTS o diretor do agrupamento, o professor Paulo Macedo.
Nós começámos por receber os alunos do pré-escolar e do comecico, a primeira vez que regressaram depois da interrupção das atividades letivas, e achámos interessante fazer o mesmo para o segundo e terceiro ciclo, que fizemos no passado dia 12 de abril, e hoje, dia 19, tínhamos já pensado quase há um mês, devíamos fazer o mesmo. Esta recepção é precisamente porque considerámos que a melhor coisa para nós, escola, porque a escola sem os alunos é um lugar estranho, é importante para as famílias, mas também é importante para os próprios alunos, porque a ansiedade, toda aquela questão de saberem que se estão a preparar para exames, que têm as provas finais, aquilo tudo, estava a massacrar os alunos. O ensino à distância não tem nada a ver com a escola presencial. E, efetivamente, achávamos que devíamos ter aqui um momento de dar-lhes as boas-vindas e dizer, finalmente regressaram, espero que corra tudo bem, porque efetivamente agora resta-lhes muito pouco tempo até terminar o ano letivo e eles têm que aproveitar ao máximo este pouco tempo que vão ter até lá. Sabemos que da parte ministerial está a ser preparado um programa de recuperação destas aprendizagens. Por muito que queiramos, não é possível. O ensino presencial está provado cada vez mais que tem muita importância relativamente ao ensino à distância. Por muito que nós não queiramos ensinar à distância, teve sempre problemas por falta de equipamento, mesmo havendo equipamento, por falta de internet, por motivos vários, nunca teve as condições que devia ter. Portanto, o que nós agora esperamos é que este período de ensino presencial seja para eles uma possibilidade de recuperar efetivamente aquilo que têm. Tudo o que a escola puder fazer para que eles tenham o melhor apoio, iremos fazer. Mas não será, logicamente, a 100% como todos gostaríamos.
A ERTS ouviu também a professora Sónia Pereira, responsável pela preparação e coordenação desta ação, realizada no âmbito do Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento.
Nós hoje pretendemos receber os alunos do ensino secundário de uma forma diferente, os alunos e os docentes, e remetemos aqui para a Ordem dos Templários, que tinham como missão também defender, não é? Defender os seus peregrinos, defender, tinham algumas missões, defender os fiéis, e aqui os peregrinos são os nossos alunos, e o objetivo é que eles se sintam, digamos assim, protegidos nesta chegada, daí termos também os cavaleiros ali à porta, e também termos aqui algumas tendas, e remete exatamente para a Ordem dos Templários no agrupamento de escolas templários. Alunos e docentes foram recebidos com um marcador de livro, com uma mensagem para mais tarde recordar. Portanto, a mensagem que eles tinham hoje começa uma nova página na história da tua vida. O guião é teu, inspira-te e deixa que a felicidade preencha os próximos capítulos. É isso mesmo, após um longo período de confinamento, quase 3 meses, que estiveram ausentes do ensino presencial, hoje regressam e sabemos que há alguma ansiedade e algum receio e até alguma pressão que eles próprios já referiram, nomeadamente por causa dos testes, não é? E alguns também por causa dos exames. Portanto, este regresso, esta entrada pretende ser assim um bocadinho um quebra-gelo com um momento histórico que está relacionado, portanto, também aqui com o nosso agrupamento. Esta foi uma iniciativa do Serviço de Psicologia e Orientação em articulação com a medida 2 do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, onde é a sequência de uma série de atividades já desenvolvidas, nomeadamente da recepção ao primeiro, segundo e terceiro ciclos, também já tínhamos realizado, mas desta vez pretendemos marcar a diferença e para isso contámos com a colaboração da Associação Citofeba e da Tomar Honoris.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registou 9 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. 5 casos em Abrantes, 3 no Entroncamento e um outro caso no Conselho de Ourém. Quanto ao número total de casos acumulados, o Conselho de Ourém continua a ser aquele que registra o maior número desde a chegada da pandemia, com 3.010 infecções, seguida Tomar com 2.497, Torres Novas com 1.988, Abrantes com 1.551, Entroncamento com 1.104, Alcanena com 1.021, Ferreira do Zêzere com 612, segue-se depois Mação com 433, Vila Nova de Barquinha com 266, Sardual 180 e Constância com 164 casos. No Açores Médio Tejo estão hoje 158 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 77 pessoas nessa situação, seguido por Tomar com 26, Alcanena 16, Torres Novas 15, Orém 9, Entroncamento 7, Constância 3 e Mação com duas pessoas em vigilância ativa. O Açores Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.824 pessoas infectadas, 12.334 recuperadas, 158 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir desta segunda-feira entra em vigor a terceira fase de desconfinamento, com o destaque para o ensino e o regresso à escola dos alunos do secundário e do ensino superior. Nesta segunda-feira, 19 de abril, passa também a ser permitida a abertura de todas as lojas e centros comerciais, para além de restaurantes, cafés e pastelarias, com máximo de 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas. O horário de fecho fica fixado às 22h30 durante a semana e às 13 horas nos fins de semana e feriados. Cinemas, teatros, também auditórios e salas de espetáculos podem também reabrir nesta data, sendo que as lojas de cidadão funcionam com atendimento presencial por marcação. O Governo autoriza ainda a prática de modalidades esportivas de médio risco, a atividade física ao ar livre até 6 pessoas, a realização de eventos exteriores com a diminuição de lotação 5 pessoas por 100 metros quadrados. Casamentos e batizados têm uma lotação máxima de 25% do espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a terceira fase de desconfinamento em curso, fica a expectativa que os portugueses adotem os comportamentos mais adequados a esta nova realidade e que, como se espera, os números da Covid não voltem a subir de novo. Uma situação comentada uma vez mais na ERTS durante o programa especial Informação com o Cristóvão José Delgado. Para o vereador, o Cristóvão, a evolução positiva ou negativa da pandemia vai depender em muito da atitude de cada um em relação à Covid.
Como em tantas outras situações na vida, isto depende da atitude de cada um. E por exemplo, as esplanadas abriram. Bom, eu também já frequentei esplanadas e acho que é salutar, mas agora temos é que o saber fazer. Quem a frequenta e o proprietário que a explora, não é? Portanto, se começarem, e isto é apenas um exemplo, portanto, as esplanadas é apenas um exemplo, enfim, é válido para tudo o resto. As afluências excessivas a algum espaço comercial, por exemplo, os supermercados, sabemos que se calhar nem todos controlam devidamente, isto é em Tomar, é no país, não é? Se calhar nem todos controlam devidamente as regras que estão definidas, e isso passa-se, enfim, noutros setores. Portanto, as pessoas têm deveres de perceber. E a maioria percebe, mas às vezes basta uma pequena minoria para estragar tudo, que sempre que facilitamos, a tendência será a depois complicar. Portanto, é uma vez mais essa a mensagem que fica. Temos que desconfinar, mas com cuidadinho. Portanto, efetivamente, por exemplo, já temos duas turmas confinadas no concelho, não é? Embora isso, claro, isso pode acontecer, e ambos os casos foi assim, portanto, um caso em cada turma, não é? Um caso ou outro, é absolutamente natural que vá acontecendo. Aliás, quando as escolas retomaram e depois aos poucos, digamos, a atividade em geral vai retomando, é absolutamente natural que os casos possam aumentar, vão aumentar de certeza absoluta. Não é preciso ser adivinho. Mas tem que ser ter muito cuidado, continuar a observar todos os cuidados, o uso de máscara, a desinfecção regular das mãos, o afastamento, e de facto as deslocações desnecessárias a sítios aglomerados, portanto, evitá-las completamente.
José Delgado deixou depois um alerta referindo que uma nova situação de confinamento seria muito difícil de ultrapassar por parte do comércio e das empresas do concelho.
As empresas não conseguem sobreviver a outro verão fechado. É muito difícil. E se não houver apoios, não é aquilo que tivemos a falar há pouco, dos vouchers, se não houver apoios concretos para as empresas sobreviverem, vai ser muito difícil. Porque sem clientes não há receitas, sem receitas as coisas não sobrevivem e será muito mal. Se isso acontecer, vai ser terrível. Espero que não aconteça, espero que se consiga trabalhar, se consiga criar riqueza, porque as pessoas sem isso será um desastre. Nem sei como é que estas empresas vão sobreviver e o desemprego irá aumentar, não querendo pessimismo, mas esperamos que isso não aconteça com a vacinação, que está a demorar demasiado tempo, devíamos já ter mais população vacinada, e estas coisas passam por aqui, tem que haver uma sustentação na ação em relação à pandemia, e o que temos visto, não é só cá, no nosso país, é que a vacinação, tirando raras exceções, está a demorar muito tempo. O que vai criar aqui alguns receios, o problema, e alguns medos. Isso é mau, é muito mau. Esperemos que não aconteça, que estes casos ou outros, que o país consiga aguentar a pressão da pandemia, isto é, com menos casos, menos mortes, logo mais gente na rua, logo mais gente no comércio, mais gente a gastar, mais as empresas a produzir de outra forma. É isso que nós esperamos. Portanto, vamos ser positivos. Acredito que tudo irá correr bem.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Na tarde do último sábado, pelas 14h17 em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar, uma menina de 10 anos ficou gravemente ferida devido a um despiste de motorizada. Segundo a ERTSA, por hoje, junto do Centro de Operações e Socorro, a criança foi transportada para o Hospital de Tomar, mas devido à gravidade dos ferimentos, teve de ser evacuada de helicóptero para Lisboa. Estiveram no local os bombeiros, a CIV, PSP e GNR de Tomar e ainda o helicóptero do INEM.
A primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e teve na zona de Leiria um cidadão estrangeiro em cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias competentes do Brasil. Trata-se de um homem de 38 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio com arma de fogo, de que foi vítima a sua ex-sogra. Após a consumação dos factos em janeiro de 2020, o arguido pôs-se imediatamente em fuga para a Europa, onde viria a beneficiar do apoio de compatriotas residentes em diversas comunidades do continente. A Polícia Judiciária teve conhecimento da existência de mandado de detenção internacional através do Gabinete Nacional Interpol em dezembro de 2020, tendo nessa altura encetado diligências de investigação e recolha de informação para culminar na localização e detenção do referido indivíduo em território nacional. O crime, no estado requerente, é punível com pena de prisão até 30 anos. Presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, foi determinado que ficasse a aguardar os ulteriores termos de processo de extradição, sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio F, o primeiro a informar.
O Convento de Cristo em Tomar assinalou este domingo o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com um conjunto de iniciativas dirigidas ao público convidado, com animação musical, exposições e visitas a vários espaços do monumento. Andréa Galvão, a diretora do Monumento Património da Humanidade, aproveitou a data para referir a alguns dos processos em curso, como será a divulgação de um conjunto de pedras tabulares a par de intervenções no monumento.
Este dia é muito, muito, muito grato para mim, pessoalmente, aqui no percurso de trabalho que eu tenho vindo a desenvolver no convento. Primeiro do que, por um lado, é possível desbravar mais uma coleção há muitos anos esquecida, digamos, esquecida porque não patente ao público, não é? Porque ela não estava esquecida, os especialistas conheciam-na e estudavam-na. Mas que é possível, de facto, começar, de facto, a mostrar ao público e divulgar esta excelente coleção de pedras tumulares e cabeceiras de sepultura que o Convento de Cristo tem, entre muitas outras coleções que, como têm sido, enfim, têm acompanhado, tivemos tido a possibilidade, de facto, de mostrar ao público a escultura, a botica, portanto, os vasos de farmácia, etc. Eu penso que essa é uma das missões que nós, diretores, conservadores, que é estudarmos as nossas coleções, divulgarmos as nossas coleções e mostrarmos ao público as nossas coleções, independentemente, obviamente, de, no caso dos monumentos, tratarem, de facto, grandes peças de arquitetura e do diálogo incontornável, digamos, com outras entidades nacionais e internacionais. Mas eu tenho sempre como lema que é arrumar a casa, primeiro. E depois, então, digamos, ou paralelamente, de facto, fazer algumas atividades e, obviamente, a nível do estudo, da investigação, da ligação com as universidades e tudo isso, eu penso que é importante. Por outro lado, é de facto também um dia de grande alegria para mim, porque este espaço onde estamos neste momento e o espaço da saída da requalificação da Portaria Filipina com a zona da loja e da própria Portaria Filipina são partes de um equipamento que são incontornáveis para a recepção ao público. É evidente que ainda sonho que será possível brevemente uma entrada condigna deste movimento para o público, porque a entrada atual, como todos sabem, é de facto, não tem escala, não tem a escala deste momento, nem tem a dimensão e a nobreza que este edifício permite, mas de qualquer das maneiras, piano ao piano, se vai lontano, como diz, há 10 anos, e a verdade é que este é de facto um momento marco importante. As coisas estão de facto a conseguir acontecer, com certeza para muito breve conseguiremos também fazer, digamos, o restauro da fachada da Igreja Manuelina, que é também de facto um desejo e uma, enfim, há muitos anos, não é? E toda a gente obviamente está de acordo que é incontornável que se proceda e de facto nunca foi intervencionado, enfim, nunca chegou a ser intervencionado, mas está de facto tudo pronto.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Estão em curso as obras para a edificação de uma escola infantil de prevenção rodoviária, estrutura que irá nascer no espaço contíguo ao recém-inaugurado Parque Canino, junto ao pavilhão Jacques Marraton. Num esclarecimento, a autarquia nabantina refere que está em causa um equipamento de caráter lúdico e pedagógico, sendo que os objetivos passam pela promoção da educação rodoviária num processo contínuo, iniciado nos primeiros anos de escolaridade, despertar nos jovens bons hábitos e atitudes corretas na via pública, enquanto peões, passageiros e ciclistas. Desenvolver projetos educativos que visam educação e segurança rodoviária em colaboração com as escolas, alunos, pais e professores. Alertar toda a comunidade para a problemática da educação e segurança rodoviárias. Na mesma nota enviada à redação da ERSA, é referido que, com uma localização estratégica na zona escolar, a escola de trânsito beneficia da proximidade do pavilhão desportivo, onde irão decorrer as aulas teóricas com apresentação de regras e conceitos-base da problemática e segurança rodoviárias a ministrar às crianças em estrita colaboração com as entidades e associações do setor.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERSA.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.